Pensa, meu povo, já estou de volta, agora são 11 horas e 12 minutos, né? Comprometido, uma entrevista toda especial, um bate-papo aí com o seu Bernardo do Nascimento e também a dona Germana de Campos e também comigo aqui o seu Nazário, nessa manhã toda especial de segunda-feira, né? Bom dia, seu Nazário.
Bom dia, Hebe. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Germana.
Bom dia.
E nós estamos aqui para uma grande conversa nessa preparação do aniversário que, de Vila Bela, que amanhã nós estamos festejando aí 272 anos de existência, de emancipação política de uma cidade histórica, que nos traz assim muita alegria vivenciar esse momento tão importante e de fazer parte dessa história, né? É uma gratidão para nós, nós temos a nossa origem vilabelense e estar compartilhando com toda a população nesse momento importante, contando um pouquinho das nossas histórias. Por isso, o nosso convidado aqui, a Primeira Capital FM, ela vem trazendo cada dia pessoas que podem contar as suas vidas, da sua comunidade e da forma que nós sobrevivemos nessa cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Para nós hoje é um grande prazer acolher aqui, receber o Bernardo e a Germana, que vão falar um pouquinho da sua vida na comunidade, na sua região, onde eles nasceram e ali viveram ao longo dos anos e participando toda a sua infância e a juventude.
Com certeza, né? Amanhã é um aniversário, mas a Primeira Capital já está em festa aí desde a semana passada, né, seu Nazário?
Ah, com certeza. Essa festa ela é prolongada, né?
Com certeza, né? E o povo de Vila Bela gosta de festa, hein?
Com certeza.
Vamos ouvir aqui o seu Bernardo. Bom dia, seu Bernardo. Pode puxar o microfone aí para o lado do senhor aí. Isso. Bom dia, seu Bernardo. Faça uma breve apresentação do senhor. Quem é o seu Bernardo? Quantos anos o senhor tem?
Meu nome é Bernardo do Nascimento. Para aqueles que não conhecem, isso é o meu nome atual. Digo que a gente está aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nos foi dado ao conhecimento, e que isso é importante para nós, é amar a Deus sobre todas as coisas. E vivemos para que Deus nos opera, que Deus nos dá tudo aquilo que é necessário de bom. Quando agarramos com Deus, sabemos que Deus é a peça premeditada para a nossa vida e a educação familiar.
É isso aí, uma breve apresentação do seu Bernardo. Seu Bernardo, você tem quantos anos?
Eu sou de 23 de janeiro de 1945, deixa aí, estou com 79 anos de idade.
De muita história, né? Agora vamos ouvir a dona Germana, né? Dona Germana fazer uma breve apresentação dela. Pode pegar o microfone aí, dona Germana. Bom dia, dona Germana.
Bom dia. Meu nome é Germana de Campo Oliveira. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse convite, pelo seu Nazário, e agradecer a Deus por tudo que está falando sobre a nossa infância. A infância nossa lá, Nazário, foi assim, sobre minha mãe. Nós brincávamos muito, daí minha mãe ficou cega e eu que acompanhava ela a todos os momentos, porque eu era a filha mais velha.
Germana, antes de você entrar nessa história aí, nenhum de vocês dois aí apresentaram de qual região que vocês são, onde nasceram. O povo quer saber.
Com certeza.
Tá a gente aí curioso saber vocês, aonde foi a localidade, de qual localidade vocês são, qual comunidade que vocês pertencem.
Bom, eu nasci na fazenda. Como que chama lá? Fazenda de Humberto.
Bom Futuro,
na fazenda Bom Futuro. Lá que eu nasci. Minha mãe morava na Alegre. Casou com meu pai. Veio para a fazenda Bom Futuro. Meu pai Agostinho de Campo. Minha mãe Maria Antônia Vieira. Então ficou ali. E é ali que eu nasci. Conviveu muitos anos ali na fazenda Bom Futuro. Dali da fazenda Bom Futuro, que nós veio para o Boqueirão. E ali no Boqueirão, nós viveu muitos anos no Boqueirão. Fazia morar, a casa era no Boqueirão, mas a roça era do outro lado do rio, lá no Zé Paz.
Dona Germana, fala um pouco aí sobre a sua infância, lá onde a senhora nasceu, a juventude, e o que vocês faziam? Brincadeira, trabalho?
A brincadeira lá, nós sempre brincava de roda, cirandinha, aquelas músicas, de esconde-conde. Era só brincadeira de nós, meninada. Mas só que eu quase não participava, porque eu tinha minha mãe para me cuidar. Porque eu que sempre estava ali. Porque filha mais velha dela era eu. E eu que tinha que acompanhar ela. E outra ali também, ali no Boqueirão, de menina era só eu, Leonora e Eliane. É linda. Mas a Linda ficava mais longe, então não tinha como ela vir direto para brincar. Mas era dia de domingo que nós reuníamos junto, tudinho, fazia quitute. Nós ficava participando, olhando, via os idosos fazer bolo de arroz, fazer biscoito. Como nós olhava, nós não podia estar presente, nós olhava para o vão do Pó-Pique. Que nós aprendemos muita coisa, como eu aprendi a fazer bolo de arroz, fazer biscoito, olhando para o vão de Pó-Pique. Que quando minha mãe não podia mais amassar, porque ela ficou cega, e a mãe Maitinha, que é a mãe do Irineu, nós chamávamos de mãe Maitinha, que ela era a irmã da minha mãe. Minha mãe nós chamava de Ia, e ela de mãe. E meu pai nós chamava de tio, e Paulo Vieira de pai. Assim que era. Então, nós sempre ali, eu ali. E nós ficava prestando atenção em tudo, olhando.
Então, vocês aprendiam observando ali os adultos fazendo, né, os bolos, quitutes, e vocês...
Nós aprendemos. Mugra, hoje ela não faz, porque ela está naquela situação. Mas se fosse um caso, se ela não tivesse, ela fazia de tudo o que eu sei fazer, ela fazia. Bolo de arroz, biscoito, tudo ela sabia fazer, porque ela aprendeu ali acompanhando, olhando. Eliane morreu, mas ela também sabia.
É.
A Linda que não pegou muita prática, porque ela morava mais longe, com a mãe dela, a dona Verônica.
Seu Nazário, temos mensagem aqui. A mensagem aqui é: bom dia, amigos. Meus parabéns para todas as pessoas que vocês estão conversando. Todas são especiais, com histórias lindas desses guerreiros de Vila Bela, né? O povo aí tá animado aí com as pessoas que estão vindo aqui. Ouvindo aqui de longe sobre a nossa história de Vila Bela. Saudações da Noeli ao meu pai Bernardo do Nascimento. Está ouvindo lá na Alemanha, né, a programação de hoje. Obrigado aí pela audiência.
Obrigado, Noeli. Para nós é uma grande satisfação estar aqui com seu pai nesse momento, aqui no estúdio da Primeira Capital FM. E queremos dizer assim, que ele, com certeza, ele está muito animado aqui, vai contar muitas histórias da vida dele e da vida da comunidade. É isso que a Primeira Capital, com a responsabilidade social de transmitir a realidade da vida do povo vilabelense. Então, nós gostamos, ficar muito feliz de você estar acompanhando isso aí.
Sr. Nazário, pode ficar à vontade para fazer alguma pergunta para eles aí.
Eu nasci em 65. Eu tenho 58 anos. Mês que vem eu faço 59.
O... A Germana colocou aqui da vida da infância dela, quando criança, que brincava e tudo aquilo ali na comunidade. E apesar de ter poucas meninas, mas naquela época, né, Germana? Mas não era muito diferente. As meninas também brincavam junto com os meninos, tomava banho no rio, às vezes junto. Isso era uma realidade da época. Você tem alguma coisa para contar nas caminhadas até chegar? Vocês moravam um pouquinho longe da beira do rio, né? Mas até chegar lá, alguém fazia alguma brincadeira pelo meio da estrada?
Não, Nazário, porque no rio nós não ia tomar banho, porque era muito longe, quando nós do Boqueirão. E ali no Boqueirão tinha um curicho. E quando enchia, nós ia tomar banho. O que eu lembro da brincadeira assim foi Mário. Que nós ia, o pessoal ia para a roça e ele ficava lá. Um dia ele pegou nós para bater, porque nós saímos no rio tomar banho. Mário de Teto Aida. Era Linda, a minha irmã Leonora. Ele deu uma carreira, como eu era mais ribinguda, eu corri escondi. E depois ele me pegou. E deu umas
cintadas
do meu. Só que até hoje nós sempre, quando encontra, nós dá uma encrencada. Vou descer aí.
É verdade. E naquela época, normalmente, todo mundo tinha uma responsabilidade com as crianças. Eu deixava ele à vontade, mas cuidava, né? Acompanhava isso aí. Uhum. Então nós queremos ouvir agora o Bernardo aí, contar a infância dele.
É isso, Bernardo. Fala um pouco aí sobre a sua infância, sua juventude e o que o senhor fazia naquela época.
Primeiro quero apresentar aqui, é o meu nascimento. Eu nasci no Retiro, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. É com muito prazer, a gente sente hoje uma alegria de estar aqui, nesse momento, respondendo e apresentando o nosso trabalho e a nossa sobrevivência que nós convivemos na área.
Bernardo, você falou Retiro. Falar Retiro, a gente fala assim, quando Retiro tem uma fazenda que dá o nome de Retiro, né? Tem a parte principal e Retiro. Você podia falar um pouquinho da fazenda, da fazendinha, ou como é que seja lá, e depois, como que surgiu o Retiro? Foi formado por quem?
O Retiro foi formado seguinte termo. Ela era uma comunidade em conjunto de família que ali teve na Beira Rio, a
Fazendinha.
E aí surgiu, tinha a Fazendinha, e ali convivia todas as famílias reunidas. E aí o meu avô, Lino Bispo de Oliveira, depois ele se apartou, foi para o Retiro, que é 2 quilômetros após da Beira, a Beira Rio. E aí lá ele fez a comunidade, onde ele se formou. Ele era agricultor, né, pecuarista, ele criou muitos animais e ele também tinha a sua lavoura, que ali ele plantava cereais, tinha seu canavial e tinha o carro de boi, que tinha 12 juntas de boi, que ele pegava, colocava os boi na carroça para puxar a cana do canavial. E a gente acompanhava, eu era menino, acompanhava ele, e a gente via a dificuldade e o sofrimento que tinha amansar aqueles boi e sair com aquele carro lotado de cana, lotado, cheio daquela cana, para levar até o ponto determinado, e aquele carro saía rodando. Ele tinha um piano, assim, vamos dizer um piano, que ele ficava piano desde que saía do canavial até chegar no determinado, onde era aqui, tinha o forno, o tacho, onde fazia o melado. Fazia
Mas aí vocês tinham um engenho lá, ele tinha um engenho, né?
Tinha sim,
pra moer a carne.
Pra moer a cana, justamente. Aí a moía, Aí aquela garapa ele passava, né, ao forno e ia para a fornalha. E lá na fornalha tinha o tacho e ali ia batendo aquela coisa até ela formar no possível ponto que ele chegava para colocar cada um no seu detalhe da sua forma ali naquele lugar.
Nesse engenho, o Bernardo, ele produzia o que lá, além da usando o utensílio da cana, o que vocês produziam lá, o seu avô produzia lá? Você pode falar isso aí para nós?
Sim, ele produzia, eu me lembro, eu era criança, mas me lembro, ele colocava dentro de uma caixa, ele fazia também açúcar, que aquela caixa ele colocava dentro do aquela coisa, e aí transformava, fazia aquele melado, e ele ia de pouco a pouco, ele ia clareando, aí ficava aquela bem clarinho, aquela como açúcar, que era para servir o café, né, o guaraná que usava, e isso era o tempero que tinha naquela época, porque não tinha açúcar, não. Então açúcar que tinha para temperar o café era dali que produzia.
Olha, nós podemos até assim dizer para todos os nossos ouvintes que a sobrevivência do nosso povo era uma cultura de subsistência, mas todas as comunidades tinham que lutar para produzir todos os necessários, os produtos assim, alimentar, para dar sustento à sua família. E era isso que todos faziam, né? Cada um do seu modo. Então, cada comunidade tinha que sobreviver disso aí, porque não encontrava as coisas para comprar. Quem morava na zona rural, que nós chamamos hoje, que é a área quilombola, essas comunidades, dentro do seu território, ele não tinha tempo para vir aqui, nem aqui na cidade, todo dia para estar procurando coisa. Chegava aqui, não era fácil. Nós tínhamos uma grande dificuldade, que tinha que sair da comunidade, e isso tinha que vir aqui comprar sal, porque o sal não dava para produzir lá na época, né? E o sal, e tinha que vir na cidade, mas às vezes chegava aqui e não chegou de outra localidade também, né?
Senhor Nazário, o que eu tenho observado aí nas nossas entrevistas é que cada comunidade, eles tinham essa produção da rapadura, da açúcar, que nem nós já vimos em outra entrevista, e podemos até dizer que nos dias atuais se extinguiu esse tipo de produção, né, que era feito naquela época, devido a hoje em dia nós já temos uma certa facilidade vindo na cidade. Então mudou o quê? Mudou o tipo de produção na zona rural nos dias atuais, né?
Com certeza. É como eu disse aqui, que a vida na zona rural na época era uma sobrevivência muito difícil. Ele não tinha nem como locomover para vir para a cidade para procurar alguma coisa aqui. Então ele tinha que sobreviver o consumo lá de subsistência. Ele tinha que produzir o óleo, tinha que produzir o sabão, tinha que produzir açúcar e tecia também, até os vestuários era fabricado ali, produzia com linha de algodão, né, essas coisas aí, fazia até algumas roupas lá no coisa. O calçado ele se virava lá também, tudo ele criava, né? Uma alternativa, assim.
É isso aí. Ô, senhor Bernardo, o senhor falou a respeito do trabalho, a produção que vocês tinham lá no retiro, mas aí, dava tempo para brincar com as crianças?
Realmente era muito difícil, porque naquela época os filhos acompanhavam os pais e as meninas acompanhavam a mãe, que ia para a cozinha fazer o alimento. E nós, que era o homem, que acompanhava os pais para trabalhar e trazer, ajudar, né, em parte que cabia para nós. E na hora, no momento de brincadeira, nós tivemos, por exemplo, a brincadeira que tínhamos, nós gostava de jogar futebol. O que nós fizemos? nós fomos tirar o leite da mangava para fazer aquela bola, né, na fumaça, embolando, fazendo aquela bola, aquele aro preso, para que nós tínhamos uma bola para jogar, para sobreviver ali na área. E assim fazia aquele grupo, né, e começava ali nos distrair naquele momento com aquela bola ali. Ali era a nossa distração.
Olha só.
É muito interessante, até dizer assim, falar, produzir uma bola. Porque, na realidade, é onde que encontrar bola aqui. Então, como eu já disse, nas zonas rurais, todo mundo tinha que se virar. Criar uma... As crianças, ele tinha que criar uma alternativa. Ele queria brincar com bola. A bola, eles tinham que fabricar essa bola. É o que o Bernardo está dizendo aqui que ele fazia. Então, ali... existia a mangava, que é uma planta natural da cidade aqui, da região, né? E ela produz o leite. Daí, através deles, tirava o leite e confeccionava uma bola. Ele tinha uma arte lá dele fazer, enrolando lá, e formava uma bola. Com o próprio leite, eles iam formando uma bola. E essa bola que servia para brincar.
Justamente, né? Era.
Eu acredito que era uma alegria quando essa bola ficava pronta, hein?
E era alegria demais. Depois dela pronta, nós corríamos para lá e para cá, e todo o grupo juntava, e era uma alegria total. E isso a gente sente que, no passado, coisas que a gente hoje pensa, que muito diferente, a nossa juventude foi muito dura em trabalho para nós adquirirmos. E até para brincar, tinha que ter um momento exato e a hora, porque os pais vinham e tinha que parar para o trabalho.
É. Senhor Nazário, nós vamos para o intervalo comercial, já tem mais mensagem aqui, e na volta a gente continua.